Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado.
Hoje eu vou conversar com o Eric Gomide, ele é Engineering Manager na Hotmart. Tudo bem, Eric? É um prazer conversar com você novamente aqui no podcast.
E aí, Edu, tudo bem, cara? Prazerão estar aqui de novo. Muito bom. Tá falando sobre algo tão importante aí.
Com certeza. O Eric, para você que está ouvindo a gente, né? O Eric já gravou um episódio aqui comigo no podcast sobre, one-on-ones. Então, eu sugiro que você ouça esse podcast logo depois de terminar isso aqui. E foi um podcast muito legal e é um dos mais acessados, assim. Então, super recomendo, né? E nesse episódio aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o livro As Quatro Disciplinas de Execução, que é um livro muito, muito massa. Eu super recomendo para quem é líder, especialmente para quem é líder, né? Então, esse livro com certeza vai ser bem útil. E aí eu vou contar só um pouquinho aqui do livro antes da gente começar o episódio de fada aqui, antes de começar a conversa, vamos dizer assim, né? Então, lá no livro a gente vê que cerca de 65% das iniciativas que exigem, enfim, elas exigem mudanças comportamentais ali das pessoas e tal, e muitos gestores eles acabam ignorando isso, né? Então, o livro ele se apoia bastante nessa questão de uns momentos onde a empresa ou a equipe, a gente pode pensar aqui nos dois níveis, né? Onde a empresa ou a equipe precisa de alguma mudança comportamental ali das pessoas para fazer alguma coisa acontecer, né? E o livro coloca assim que existem basicamente quatro problemas que esses autores encontraram assim, o que são bem comuns nas, né, empresas por onde eles passaram, né, como consultores e tal. Então, assim, quando a gente fala de executar, né, com, enfim, poder de execução ali. Então, o primeiro desses problemas é as pessoas não sabiam sequer qual era a meta que elas estavam buscando. O segundo grande problema, elas não estavam comprometidas com a meta, isso quando sabiam, né? Terceiro, elas não sabiam o que elas precisavam fazer para alcançar a meta. E o quarto, elas não eram responsabilizadas caso elas não estivessem caminhando na direção de atingir aquela meta ou aquele objetivo que a empresa estava buscando. Então, esses foram os quatro grandes problemas que os autores trouxeram ali no livro, né? E um grande motivo que atrapalha, e atrapalhou bastante, as empresas que esses autores trabalharam, enfim, seja como consultor, seja trabalhar como de forma efetiva na empresa, né? É o que eles chamam de redemoinho no livro, que é basicamente a operação do dia a dia que urgências, né, do dia a dia que acabam tirando o foco do impulso que a equipe está tendo para conseguir alcançar um objetivo, né? Então, vamos lembrar desse redemoinho, porque isso provavelmente se conecta muito com o que a gente passa no nosso dia a dia e, enfim, a gente vai trocar muita ideia aqui sobre esse ponto também. E partindo aqui direto para as quatro disciplinas que o livro traz, aí depois a gente entra em detalhes cada uma delas, mas eu só queria mencionar aqui antes da gente começar. A primeira delas é focar no crucialmente importante, tá? De novo, depois a gente destrincha isso. Segundo, atuar nas medidas de direção. Terceira disciplina, manter um placar envolvente. E quarta disciplina, criar uma cadência de responsabilidade. Daí, voltando aqui pro redemoinho que eu tinha comentado, né, ali para as urgências do dia a dia, eu queria ver contigo agora, Eric, como é que você faz para lidar ali com o redemoinho, com essas urgências do dia a dia e tal? Como é que funciona isso dia a dia em relação a isso?
Legal, o Redemoinho, a gente, no livro ele até fala, né, que é o trabalho diário, é aquele trabalho urgente e que atua sobre você, né, enquanto as metas são as novas atividades, aquilo que a gente busca, né, para crescer, para inovar e tudo mais, e a gente atua nelas. Então tem essa diferença, né, o Redemoinho atua sobre nós, então a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que resolver, é o trabalho diário, as empresas precisam disso, né, para sobreviver, e as metas são as novas atividades, aquilo que a gente está buscando ali como empresa. Eu gosto muito do que ele fala no livro de tentar, né, claro que não tem como mensurar assim dessa forma, mas ele fala que seria interessante gastar 80% do tempo no redemoinho e 20% do tempo nas metas. É até meio contraintuitivo isso, né? A gente costuma fazer o contrário, mas o que o autor ele prega é que sem o redemoinho, sem essas atividades que aparecem, a gente tendo, né, o redemoinho, perdão, tendo o redemoinho e essas atividades que aparecem, a gente não pode deixar para lá. A gente precisa atuar nelas para que manter a operação rodando, para manter o serviço ou o produto que a gente tem no ar e, com isso, a gente focar o restante do tempo nas metas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso quando entrar nas disciplinas, mas é importante saber que o redemoinho vai acontecer, vai ter atividades urgentes e que tudo bem. A gente precisa saber atacar esse redemoinho também junto com as metas, junto com essas novas atividades, com o passar do tempo ali. E aí, Edu, só um ponto que você falou aí antes, que eu gostaria também de acrescentar, a gente fala muito sobre planejamento, né? A gente estuda muita coisa, tem muito conteúdo, muita informação legal sobre planejamento, e não tem tanto de execução, né? E quando a gente fala em execução, pelo menos para mim, o livro, né, ele ajudou demais a entender mais sobre execução, e não adianta nada um planejamento muito bem estruturado com uma execução ruim no final. Então, o que importa mesmo é o resultado. E as 4DX, ela entra para a gente entender um pouco mais em como fazer a execução. O autor ele até fala que ele... Na verdade, o rapaz do prefácio, que é aquele que fala sobre inovação disruptiva, ele encontrou o Andy Grove. E o Andy Grove, que é o famoso, dizem o lendário, gestor da Intel, ele perguntou como fazer... Né, a execução, ele falou, eu sei o que eu preciso fazer, como eu vou fazer? E realmente, né, se a gente for pensar um pouquinho mais, o como é complicado da gente explicar para as pessoas como que a gente executa. Né? Parece que é simplesmente, dev, vai desenvolver, vai implementar código e vamos ver o que, que vai dar. Mas não é, tem toda uma e aí é legal que é uma pesquisa que os autores trazem, né, de várias empresas, de várias experiências, de como eles fizeram as 4DX, E entra aí o como se fosse um guia ali para a gente trabalhar.
É bem interessante porque eles conseguem colocar coisas de uma forma muito, muito simples que dá para a gente aplicar em praticamente qualquer contexto ali que depende de execução, né? Então, eu curto muito essa ideia. E um ponto sobre o redemoinho ainda, né? Em relação a quando a gente fala no ambiente de desenvolvimento, acho que é importante pensar que como desenvolvedores ali, a gente trabalha bastante com desenvolvedores, né? Eu imagino que quem esteja ouvindo trabalhe, pode ser que não, mas enfim, pensando no ambiente de desenvolvimento, é muito comum a gente conseguir automatizar muito do que a gente faz também, né? Talvez uma pessoa que trabalhe com vendas não tenha muita dificuldade, uma pessoa que trabalhe com marketing tenha dificuldade, mas quem trabalha com desenvolvimento é uma pessoa que essencialmente faz isso a vida inteira dela, né? Então, nos momentos que a gente puder também automatizar algum trabalho ali que apareça no redemoinho para ele não aparecer nunca mais lá, também pode ser interessante a gente cogitar essa possibilidade.
Eu gosto, assim, nos times que eu já atuei, né, na minha carreira, tem um time para operação. E esse time, ele, além de apoiar ali a sustentação, ele atuar também na automação de soluções, é o que você acabou de falar. Então, assim, se a gente pegar, talvez, quem for mexer com produtos digitais aí, né, pegar os 10 tickets mais abertos, os 3 mais abertos, alguma coisa assim, que chega para o time de produto, e você pensar em formas, seja dentro do próprio produto, ou seja um serviço, uma API, né, que você possa criar uma solução para reduzir aquilo ali, é um ganho enorme e você ganha muito tempo para poder atuar nas metas, nas outras atividades. Então, eu gosto muito disso, sabe? De ter pessoas olhando para a operação e criar essa automação que é importante também.
Uhum. Boa. Aí, saindo um pouco do redemoinho, indo para as 4 disciplinas de fato, chegando aqui na primeira, né, que é foco no crucialmente importante, eu queria entender de você como é que você faz aí para identificar e definir quais metas são realmente crucialmente importantes para a equipe pegar.
Legal, aí entra o primeiro conceito da disciplina, que é a MCI, né? Que é a meta crucialmente importante. Como que a gente chega nessa meta crucialmente importante? Né? Importante também, uma coisa que o autor fala e eu gosto muito, de não ter muitas. Então, se você ter lido duas metas crucialmente importantes, talvez é o limite. Né? Idealmente, você ter uma, mas talvez uma ou duas, dependendo do tamanho do time, do contexto, por aí vai. Quanto menos metas você tem, mais você consegue focar. E a disciplina 1, que você falou, foco no crucialmente importante, é a disciplina do foco. Né? Você focar nisso. E a meta, né, respondendo a sua pergunta, a gente tem uma tríade aqui na empresa. Então, nós temos os desenvolvedores, nós temos os product managers e os product designers. E a gente faz planejamentos trimestrais, onde toda a tríade é envolvida. E a partir de um objetivo de negócio, né, um objetivo global que a gente tem, a gente quebra isso em objetivos menores para atuar no trimestre. Funciona muito bem, porque a gente tem a viabilidade técnica, a viabilidade de negócio, a viabilidade financeira e outras que a gente cria. E é uma frase que eu gosto muito do Cortella, que ele fala sobre diversidade no planejamento e unidade na execução. Então, sim, o planejamento da meta é importantíssimo. Você precisa diversificar, você precisa pensar em fora da caixa, pensar em coisas. E na hora de fechar, você precisa executar aquela única ou até duas, né, depende do time, do contexto, em que você vai executar e aí entra as outras disciplinas para ajudar.
Bom, a gente entra um pouquinho mais a fundo nesse ponto especificamente, que ele tá mais lá na frente, né, de manter um placar envolvente, enfim, aí tem a questão da equipe ali e tal. A gente volta nele já já, né? Outro ponto que eu queria entender aqui de você é como é que você faz aí para identificar, enfim, se as pessoas estão se dispersando da meta crucialmente importante, e se é o momento talvez de voltar ali, enfim, se tem alguma coisa ali no dia a dia que talvez elas não deveriam estar focando, mas elas estão.
Eu gosto da repetição. Falar mesmo repetidamente aquilo que é crucialmente importante. Então, você tem, principalmente produtos, né? Quem trabalha com produtos. Você tem algum objetivo que você quer atacar? Você quer aumentar a receita? Você quer diminuir o churn? Você quer melhorar a aquisição? Né? Enfim, são vários objetivos que possam ter. E em todas as reuniões, é claro que tirando dailies, tirando alguns ritos aí, mas na grande maioria você utilizar e lembrar a turma daquele objetivo que você quer chegar é importante. Então, eu gosto muito, toda reunião que eu tenho, inclusive, trazer o propósito da área, né? A área existe por um propósito, e logo em seguida olhar para a meta que a gente tem. Pô, turma, olha aqui, a meta é essa aqui. Vamos supor que seja aumentar a receita, ou diminuir churn, ou qualquer outra dessas. E assim, deixar isso bem claro para todo mundo, né? Bem alinhado para todo mundo, repetir para poder criar ali um hábito. E aí, até uma pergunta muito poderosa que a gente pode fazer, seja em one-on-one, seja nas reuniões, ou em conversas que acabam acontecendo, é você falar, não, cara, muito massa isso, mas como que isso ajuda em resolver a meta? Né? Como que isso ajuda a gente chegar na meta crucialmente importante? Então, eu faço dessa forma aqui.
Uhum. E eu gosto de falar que comunicação é repetição. Então, se a gente fala alguma coisa importante só uma vez, a chance das pessoas assimilarem aquilo é muito baixa. Mas agora, quando a gente repete uma coisa muitas vezes, elas começam a entender que, putz, não, isso parece ser sério, a pessoa tá falando de novo, tá me cobrando disso, sabe? Então aquilo começa a virar uma verdade cada vez mais verdadeira na cabeça dela, vamos dizer assim. Então, né, repetição, para mim, é fundamental. Teve um caso, aconteceu comigo, uma equipe, eu acho bem curioso, assim, onde eu, com alguma frequência, eu falava, enfim, quais eram os objetivos ali, enfim, macro, né, mais macro. Então, ó, a gente tem que alcançar isso, isso e isso, é isso que a gente tá buscando, né? Então, na minha cabeça, estava muito claro ali quais eram os objetivos ali, as prioridades e tal. Daí, teve um dia que uma pessoa ali, enfim, numa reunião da equipe, a pessoa chegou e falou assim, putz, a gente tem que definir melhor as prioridades. Eu fiquei pensando comigo, cara, tipo, eu estou falando isso o tempo todo. Por que, que essa pessoa está falando isso? Sabe? Faz caramba. Depois eu fiquei pensando, cheguei à seguinte conclusão, né, de que talvez eu não tenha falado o suficiente ainda, sabe? Então, repetir é muito importante. A gente pode falar talvez 10 vezes e a pessoa ainda não vai acreditar naquilo, a gente precisa falar a 11ª, 12ª. Então, repetir é importante, tá? É importante. Para quem estiver ouvindo a gente, use essa técnica porque realmente funciona.
E entra o que eu falei um pouco mais cedo, né? Do como, né? Assim, a gente sabe o que fazer. O como fazer é complicado. E por isso que é interessante as 4 disciplinas. A gente vai falar da quarta disciplina de responsabilização, né? Mas você criar essa meta crucialmente importante, você ter isso visível, dar transparência e visibilidade para a turma, né? Dar visibilidade dos porquês, eu adoro falar isso, acho que a gente tem que dar os motivos também daquilo ali, igual você explicou. Tanto que trimestre, cara, eu gosto de ir da meta global e descendo até aquela meta que a gente tem no trimestre, sabe? É importante para criar aquele conceito dentro da cabeça de cada um. Criar dúvidas, inclusive, também na cabeça de cada um, as dúvidas têm que ser perguntadas, né? E a gente ter ajudar ali a chegar na resposta, para que a gente realmente foque naquilo, igual você falou, repetir aquilo ali algumas vezes, até que fique realmente na cabeça de todo mundo e até de nós mesmos, né? A gente fala muito dos times, das pessoas do time, mas a gente também é bom a gente criar esse hábito na gente. Nossa, será que isso aqui, será que o que eu estou fazendo nessa reunião, ela é importante para aquela meta que a gente está tentando atingir? É legal a gente fazer essa análise.
E voltando lá no Lean, né, para linkar com essa disciplina, Eu lembro muito do reduzir o WIP, né? Então, reduzir o trabalho em progresso ali, o trabalho em processo, enfim, seja lá como a pessoa quiser chamar isso aí. Mas a questão é que quanto mais metas ou mais objetivos ali a gente tiver, é mais provável que a gente acabe dispersando, enfim, e não faça nenhum, ou leve mais tempo para entregar cada um, né? O que também não é muito bom. Então, seria talvez um análogo ali ao reduzir o IP no nível de objetivos ou de metas, seja lá como a pessoa estiver chamando também.
E pegando contraponto, se a gente não preocupar com isso, nosso lead time pode crescer, né? E aí entra aquele negócio todo que a gente também fala aí de métricas de agilidade, métricas de projeto, que a gente tenta cada vez mais melhorar, né? E não deixar que piore.
E um ponto assim que me vem à mente também, quando a gente fala de ter várias metas, ou muitas metas, vamos dizer assim, é que se a pessoa tiver, vamos dizer, 5, 6 metas ali para alcançar, e ela tiver que escolher uma, como que eu vou conseguir garantir que ela vai escolher melhor? Sabe, é muito difícil. Ela meio que talvez pegue ali a que está mais próximo de alcançar, mas talvez não seja a mais importante. Ou então pegue uma que ela domina, mas enfim, não é o mais interessante para aquele momento. Então, dá muitas opções, acaba também abrindo possibilidades ali das pessoas escolherem na ponta ali, fazer as coisas erradas, o que é justamente o que a gente quer evitar também.
Você falou aí, eu lembrei de uma frase. A quantidade de boas ideias sempre será maior do que a capacidade de executá-las. Então, assim, se a gente deixar a imaginação fluir, as ideias virem, que é uma coisa boa, né? A gente não quer limitar isso, não podemos limitar isso, mas elas sempre vão ser maior do que a nossa capacidade de executá-las, independente do tamanho do time. Você contratou, duplicou seu time, a quantidade de ideias continuará sendo maior do que a capacidade de executá-las. Então a gente tem que ter um foco, né? Que esse foco seja ali 1 a 2. Gostei muito da analogia com o WIP, né? Então ter ali alguma coisa, algum limite para a gente poder focar naquilo ali e não deixar que outras coisas, igual o redemoinho, né, possa prejudicar essa meta.
Teve uma empresa que eu trabalhei, onde, isso tem bastante tempo já, onde a gente tinha, na época, 7 metas assim que a empresa, não a empresa, mas a business unit, vamos dizer assim, deveria alcançar, que estava buscando ali. E aí, beleza, tinha 7 metas e lá, não, a gente precisa alcançar isso, estava priorizado, meta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até que um dia chegou, chegou mais uma meta. Cara, mas tipo, já tem 7 aqui, não, tipo, essa vai ser a meta 0, então, essa é a mais importante de todas. E sabe, quando a gente tem muita meta, é bem provável que a gente leve tanto tempo para conseguir gerar resultado em cada uma delas, que outras coisas vão surgir, talvez vire prioridade 0, e aquela que era 6, que a gente botou esforço, a gente nem deveria ter botado esforço em primeiro lugar, enfim, perdeu energia com aquilo, ela vai ser abandonada de qualquer forma. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Quanto mais coisas a gente tem, é mais provável que a gente vá abandonar isso em algum momento, porque não deu tempo de fazer aquela entrega.
E entra o lado emocional, né? O psicológico da coisa. Se você tem, sei lá, 7 metas para fazer em um trimestre ou em um ano, e você não consegue fazer 2 ou 3, né, que talvez seja muito bom já, só que você pensa, poxa vida, não fiz nem metade das metas que eu tinha. E isso gera na gente um desconforto muito grande, né? Assim, inclusive, podemos desmotivar um time inteiro por causa disso, por conta de não focar em uma determinada meta ou duas determinadas metas e deixar aquele leque de metas ali onde você não consegue atacar tudo, não tem jeito de uma vez. Então nem startups, né, que, pelo menos nas experiências que eu tive, startup que precisa daquela agilidade, daquela velocidade, e aí sim, tem várias coisas para atacar, mas você escolhe um leão por vez. Né? Escolheu um leão, matou o leão, vai pro próximo, porque é sacanagem falar assim, né? Você escolhe um leão por vez, tenta ir um de cada vez ali até conseguir atingir o resultado.
E assim, não importa se nossos colegas são legais, a empresa é legal, se o código é bom, a linguagem é aquela que a gente gosta, se a equipe não entregar resultados, as pessoas vão sentir. Então, entregar resultado é mega importante e, enfim, trabalhar em uma coisa e trabalhar muito bem naquilo faz toda a diferença também.
Eu gosto que nós líderes temos que ter, isso é uma coisa que eu gosto, né, de falar para todo mundo que eu converso, 3 pilares. Pessoas, em primeiro lugar, temos que gostar de pessoas e genuinamente cuidar da carreira de cada um, cuidar de cada um, do bem-estar de cada um. Então, sempre em primeiro lugar, pessoas. Logo em seguida, vem resultado. Resultado é extremamente importante. Não dá para pensar em empresa sem pessoas. Claro, as pessoas geram resultado, mas sem o resultado, a gente tem que mexer em alguma coisa, né? E entra aí o terceiro pilar, que é o processo. Idealmente, a gente mexe em alguma coisa de processo, seja para melhorar o resultado, seja para chegar ao resultado. Mas pessoas e resultado, cara, são extremamente importantes para a gente. E as 4DX ajudam muito a gente chegar nos melhores resultados.
Boa. Vamos para a segunda disciplina, que é atuar nas medidas de direção. Aí eu queria entender de você se você tem algum exemplo aí para dar para a gente do que é uma medida de direção e tal, que você já usou numa equipe sua.
Bom, muito massa. Aí é legal diferenciar um conceito que o livro ele até traz, né? Existe a medida histórica, que é a medida da meta em si, e existe a medida de direção. Quando a gente fala de medida histórica, ela mede a meta, né? Então, por exemplo, e aí já dando um exemplo com alguma coisa que eu já vivi, reduzir o churn, né, de clientes, algo que a gente já passou em algum momento. E as medidas de direção, elas são preditivas e influenciáveis. A gente consegue, a partir de um número de medida de direção, influenciar dentro da meta. Então, a medida histórica pensa assim, a gente pegou uma meta, reduziu o churn. Quando a gente for avaliar o churn, ele já passou. A gente não consegue influenciar, já foi. E aí, a medida de direção, você cria essas métricas, essas medidas, para serem preditivas e ajudar a mexer no radarzinho, né, da medida histórica. Então, no caso de churn, a gente pode pensar novas features, né, caso o churn seja alto porque não tem features novas, ou melhorar a performance do produto, que tem pessoas saindo porque o produto está saindo, não está com performance boa. Então, atendimento, nível de satisfação do usuário poderiam entrar aqui como medidas de direção. Então, assim, para cada problema, você vai ter uma medida histórica, e para cada medida histórica você vai ter medidas de direção que te mostram o caminho de ir. Nesse exemplo que eu dei, do caso do churn, a gente atuou em algumas medidas de direção, eu não, confesso que não vou lembrar aqui agora todas, mas como, por exemplo, a gente pegou o NPS e vimos o que os nossos clientes mais reclamavam. Poxa, a gente está reclamando do A, do B e do C aqui. O que a gente consegue atacar aqui? O que a gente consegue fazer para que A, B ou C mude e a gente consiga ganhar o jogo, né? A gente consiga reduzir o churn no final. Então a gente pegou isso, foi um estudo até bem intenso, não foi rápido, inclusive na minha opinião, a disciplina 2, quando executa ali, né, quando você vai buscar as medidas de direção, é a que mais exige esforço. Então depois da meta, você pega a medida a medida histórica, que mede a meta, e depois você vai nas medidas de direção que o time vai usar, né, no placar, que a gente vai falar mais pra frente. E ela vai me falar, ela vai me predizer se eu estou indo bem ou mal, é a atividade mais difícil, ao meu ver, das 4DX, mas que quando você consegue ver e você conversa sobre essa medida semanalmente, né, a cadência que pelo menos eu gosto de usar, é muito poderoso. Poxa, olha aqui, ó, no caso do churn que eu falei, e vamos falar de features. A gente colocou a feature A e aí a adoção daquela feature, o que fez com a nossa medida histórica? Tá melhorando. Lá na frente, o churn reduziu. Entendeu? É uma cadeia de coisas que fazem com que a medida mexa. E a medida de direção é o foco.
É basicamente para ela que a gente está olhando o tempo todo ali nas sprints. Sei que o time está fazendo sprint também, né? Mas enfim, ao longo das semanas e tal. Acho que é para ela que a gente está olhando para chegar lá no nosso objetivo, alcançar a meta que a gente está buscando, né? E um outro ponto é que, para mim, pelo menos, eu já sofri bastante com isso e ainda sofro em diversos momentos, é como saber se... Porque, assim, voltando aqui para a definição do livro, né? A ideia é que essa medida de direção, ela seja preditiva, ou seja, que eu tenha certeza, ou pelo menos uma boa confiança de que ela vai me levar para onde eu estou querendo ir. Mas nem sempre eu vou ter tanta certeza assim, né? Então, como é que eu vou saber, por exemplo, como é que você faz aí, enfim, na tua visão, como é que você faz para saber, enfim, se essa medida realmente vai levar para onde está a empresa ou a equipe tá buscando chegar, se ela não vai, qual outra talvez seja melhor do que aquela?
Eu gosto aí entra a reunião da MCI, né? A gente pega ali a reunião, vê o placar, a partir do placar a gente consegue enxergar se a medida, igual você falou, né? Ela prediz, mas também não é uma verdade absoluta. Pode ser que em algum momento ali, pô, a medida de direção está ótima, mas não diminuiu meu churn, por exemplo, ou não aumentou minha receita. As reuniões de MCI, eu acho muito, muito interessante, porque a gente olha o placar e a gente debate. É, assim, eu gosto muito de dizer que os times de desenvolvimento ou de engenharia, eles têm que ser um time de missionários, tem uma missão, todo mundo está correndo atrás daquela missão. E aí quando você está com todo o time, aí de novo eu falo da frase Cortella, né? Diversidade na reflexão e unidade na execução. Então você pega a diversidade do seu time, você conversa sobre as metas, perdão, você conversa sobre as medidas de direção, e se você vê que aquela medida de direção não está mexendo também na medida de histórica, né, que mede a meta, você pivota. poxa, não, vamos pegar uma outra medida aqui, vamos olhar aqui os outros KPIs que a gente possui. Ah, no caso do churn, vamos ver aqui o percentual de melhoria nos atendimentos e suporte. Vamos pegar aqui o percentual de entregas ou de clientes do, via NPS. Vamos pegar aqui outra coisa e vamos ver o que, que podemos mudar na semana, na, e medir, né, durante uma semana, para ver se aquela meta histórica mexeu ou não.
Esse é até um ponto interessante, pelo menos para mim, porque é um negócio que me incomodava bastante, até hoje me incomoda, até certo ponto, né, em como eu vejo as empresas fazendo OKR, né? Isso falando das empresas que eu trabalhei, pelo menos, né? Então a gente tinha lá um objetivo que a gente queria alcançar, enfim, algo nessa linha. Aí tinha ali as atividades que a gente ia fazer, ou enfim, as entregas que a gente ia fazer para alcançar aquele resultado. Só que o que a gente pensava era, a gente tem 5 entregas para fazer, e dessas 5 entregas, quando a gente entregar, enfim, cada uma vai incrementar um pouco, mas a gente vai precisar das 5 para conseguir chegar no número que a gente se propõe ali. A questão é, se a gente precisa das 5 e a gente não entregar uma delas, talvez, enfim, a gente já esteja mal aí, né? Porque a gente precisa chegar, encaixar bem até lá no finalzinho do tempo que a gente tiver, no, enfim, dos 3 meses, para a gente conseguir alcançar. E talvez a gente não tenha tempo para, se uma delas não levar para onde a gente estava querendo ir, então talvez a gente tenha que repensar em alguma coisa, talvez nem dê tempo, né? Então é um negócio também para a galera ficar aí bem de olho. E eu acho que isso mostra também a importância da gente conseguir fazer entregas rápidas. Porque se a gente demora muito para fazer uma entrega e a gente imagina que aquilo vai levar numa direção que não leva, então a gente perdeu muito tempo trabalhando num negócio que não deveria estar trabalhando. A gente deveria estar trabalhando em outro. Então, fazer pequenos experimentos, tal, isso é importante para a gente conseguir ter mais confiança de que aquilo que a gente pensava, né, realmente está levando o time na direção que o time precisa ir.
Muito interessante o que você falou. Eu lembrei de algumas coisas aqui. Primeiro que se, pegando o meu caso, né, que a gente faz planejamentos trimestrais. Se eu planejo meu trimestre e consigo medir a medida histórica, né, a medida da meta, uma vez por mês, eu medi no primeiro mês para saber o meu ponto de partida. Medi no segundo mês, eu vou ter só uma terceira medida que já acabou o trimestre. Né, então, assim, as entregas rápidas e a mensuração contínua ali, ela é extremamente importante, não só falando de 4DX, mas falando de tudo que existe de desenvolvimento de software. E falando de OKR... Inclusive, eu gosto de associar OKRs e 4DX, tá? Assim, acho que as duas têm uma sinergia muito grande e flexibilidade bastante para trabalharem juntas. Para mim, as OKRs, elas geram ali alinhamento, geram ali uma motivação na turma. Eu gosto de fazer bottom-up, né? Então, a partir de um objetivo, uma meta, a gente, como time, pensa em KRs para poder chegar naquele objetivo e a gente usa as 4DX para executar cada uma daqueles KRs. Se o KR for virar um projeto, virar uma atividade, virar uma ação, a gente usa as 4DX para chegar lá. E, em teoria, é o que você falou, né? Eu gosto de falar em teoria porque no mundo de software nem sempre tudo acontece como a gente espera. Se a gente atingiu aqueles KRs, se a gente atingiu aquelas entregas ou aqueles projetos, né, dependendo dos KRs que você usou, você está mais próximo do objetivo, né? Então, você está mais próximo de alcançar aquela meta. Por isso que eu gosto muito de usar, e foi legal você ter falado de OKR, eu gosto muito de usar as duas juntas, né, e trazer o máximo de potencial disso. OKR para planejar, para poder comunicar e dar transparência das metas e objetivos, e as 4DX para poder executar aquilo ali.
E até trazendo aqui também experiências que eu tive ali nas empresas que eu trabalhei, em algumas delas pelo menos, um erro que já fica aqui de alerta para a galera tentar evitar o máximo possível, né, que como você tinha comentado aí, Eric, fazer a medição rápido é importante. Então, se você for medir de mês em mês, você vai ficar difícil saber se você realmente está na direção boa. Agora, imagina somar isso a você definir ou fechar o OKR, enfim, um mês depois de começar o trimestre. E talvez começar, enfim, já começar ali um mês depois, sem a medida inicial ainda. Então, quer dizer, fica muito difícil de saber se realmente o que você está fazendo está te levando para a direção que o time precisa, né? Então, quando a gente fala em disciplina de execução aqui, é importante que a gente tenha realmente essa disciplina e que a gente trabalhe no que é mais importante, né? E para isso a gente precisa das medições ali bonitinhas, a gente precisa acompanhar isso e trabalhar de forma preditiva. Se a gente não tiver certeza, que a gente pelo menos tente iterar o mais rápido possível para ver a coisa caminhando e ter alguma segurança de que a gente está fazendo a coisa certa, então isso é bem importante ali.
E até para tranquilizar quem está ouvindo e talvez não consiga de forma fácil medir isso continuamente e de forma rápida, não é fácil, né, Edu? Pelo contrário, é uma coisa extremamente complexa de se fazer e, às vezes, os produtos eles não estão preparados para isso. Mas cabe a nós utilizarmos todas as técnicas possíveis, todos os frameworks que podem ajudar, tem ferramentas que podem ajudar para a gente chegar nesse ponto que a gente quer, de entregas contínuas e o time ali aprendendo, né, fazendo um Kaizen ali frequente para poder melhorar continuamente também.
Agora, pensando aqui num time que esteja num contexto onde ele não tem nenhuma... não está trabalhando com QA, nem com nenhuma meta, vamos dizer assim, de nível mais alto, mas ele, enfim, pega funcionalidades ali para entregar, coisa e tal. Num time assim, como que você acha que esse time conseguiria usar uma medida de direção ali? O que seria uma medida de direção nesse time? Ou nem faz sentido falar de medida de direção nesse caso?
Já tive times que teve dificuldade com isso. O que eu vou até fazer um paralelo com o livro, que o livro me ajudou muito. Primeiro, tem que considerar as possibilidades, né? Dado aquela meta, quais são as possibilidades que a gente tem de medidas para a gente poder ficar de olho, ficar de cima, né? Colocar ele no placar, esse placar está visível, todo mundo consegue ver, enxergar. Quais são as possibilidades que a gente tem? Fazer um brainstorm. Dado toda a lista que você conseguiu com essas possibilidades, você classifica. Cara, qual que vai ter um impacto maior aqui? Eu gosto muito de usar uma engenharia de valor. Então, assim, tem as possibilidades, eu começo a falar assim, cara, quais são os drivers que eu preciso para que essa meta me ajude a trazer o impacto que eu quero? Né? Então, no caso do churn, vamos pensar até como venda, acho que como o livro traz, acho que fica mais fácil da gente, é mais didático de falar. Quando você é um vendedor e você tem uma meta ali de alcançar, de aumentar X% as suas vendas, quanto mais visitas você fizer, né, o vendedor fizer, ou quanto mais ligações o vendedor fizer, melhor. Então, o que dá mais impacto? Se a gente pensar em visita, o cara tem um trânsito, né, estamos no meio de uma pandemia, talvez a pessoa não pode conversar direito, talvez as pessoas não estão encontrando. Se a gente for pegar uma ligação, poxa, pegar o telefone e ligar, né? Então, assim, qual que é o impacto maior? É ligar, é usar a ligação acompanhada. Então, pegar drivers, assim, a partir das possibilidades que você levantou, criar uma engenharia de valor, alguma métrica ali que faça sentido para você, testar as ideias. Acho que testar, experimentar é importante. Pô, vamos pegar aqui, então, ligação. Uma ligação, eu não consigo o impacto que eu estava esperando. Qual que era a segunda minha lista de possibilidades? Ah, é visitar presencialmente. Então, deixa eu pegar o carro e ir, né? Deixa eu pegar um Uber e ir. Testei, deu certo uma, deu certo... deu certo a primeira, eu vou continuar. Começou a não dar o resultado que eu esperava. Vou pivotar, vou para a segunda. Mesma coisa, e vai repetindo. E por fim, né, quando você encontra ali, você testou as ideias principais, testou o que você queria, aí você tem a sua medida de direção. Mesma coisa, Edu, até pegando um paralelo, eu faria para a MCI. Né? Você listar as possibilidades. Você tem, toda empresa tem um objetivo grande, né, uma meta grande. Seja ela uma startup, uma empresa tradicional, tem uma meta grande. A partir dessa meta, fazer aquele planejamento, quebrar essa meta para o seu time, para que tenha um contexto para o seu time, entendeu ali a big meta, né? A big picture. Considerar as possibilidades, classificar, testar e definir a MCI, sabe? Acho que tanto o livro traz essas etapas, como eu já usei e deu certo algumas vezes, outras vezes não, porque também tem contextos de time que vai acabar não dando tão certo, e tudo bem. E que funcionou, sabe?
Sempre que possível, na minha visão, né, os líderes deveriam tá trabalhando fortemente aí para definir algo que seja talvez um pouco maior do que meramente tarefas ali para a equipe resolver, né? Então, algum objetivo de negócio que seja mais amplo e tal, porque senão a chance do time virar tarefeiro e resolver, enfim, uma funcionalidade depois da outra ali, um bug depois do outro, e acabar se desengajando por isso, né? Porque é meio que o dia a dia ali que não muda, surgiu uma tarefa nova no backlog, tem que fazer e tal. Então, a chance de gerar desengajamento é muito maior. Então, ter algo para alcançar e, enfim, ver a coisa caminhando na direção de chegar lá e tal, então isso é bem interessante. Então, sempre que possível, não é possível talvez em todos os contextos, mas sempre que possível aí fica a dica para quem é líder de buscar chegar nessa posição também, né? De ter algo seja maior que a equipe esteja buscando aí.
Perfeito, e dar autonomia para o time, né? De saber como chegar lá, né? Isso é importante também.
Não, com certeza. Aí vamos para a disciplina 3 aqui, né? Que é manter um placar envolvente. Daí eu queria entender se você tem exemplos aí você chegou a comentar um pouquinho antes, né, de placar aí, queria que você trouxesse o caso aí do placar, como é que funcionava aí, qual era o formato, onde ficava isso?
Cara, legal. Eu já tive exemplos positivos e negativos do placar. E é engraçado como que o livro também fala sobre isso. E acabei falhando quando eu criei o placar. Eu não trouxe o time. O time ajudou, criou ali a meta, né? Ajudou a definir a meta, na verdade, disciplina 1. Ajudou a definir as medidas. Na hora do placar, eu falei assim, cara, deixa eu deixar a turma focada em trabalhar, em executar as atividades, em desenvolver, implementar. E deixa eu criar o placar. Quando eu fiz isso, e olha que eu gastei um tempo legal, né? A gente tem esse background técnico, eu criei um sisteminha onde ele dava esse placar assim, e tinha um site que a gente até fez um domíniozinho até bem legalzinho, não vou lembrar o nome dele, mas era como se fosse meuplacar.com.br, né? O placar do time xpto.com.br. E aí foi legal, deu um impacto grande no começo, nossa, que legal, vamos ver isso e tudo, mas não engajou, né? E a disciplina 3, ela é do engajamento. O placar, ele é para engajar. O autor até fala uma coisa que eu acho muito interessante, é como se a gente imagina um jogo de basquete onde não houvesse placar, né? Os jogadores iam ali fazer cesta, e basquete normalmente são pontos muito altos, né? Tem cesta de 2 pontos, cesta de 3 pontos, e se não tiver um placar, isso não engaja os jogadores. Os jogadores não sabem se estão ganhando, se estão perdendo, e o placar, ele precisa ser visível a todos, e ele precisa ser simples o bastante para você saber se está ganhando ou perdendo, né? Então, eu teve essa falha assim, que eu acabei criando um placar legal, visível e tudo mais, só que eu não deixei, aí entre o que eu queria falar, o time fazer. E já tive, e aí eu falando um exemplo positivo, um time que criou no Excel planilha assim, muito, muito simples, compartilhada com todos, que a galera entrava todo dia, o tempo todo, você entrava nela, você vê lá as cabecinhas assim, né, dos usuários, lá todo mundo lá dentro, vendo o placar. Que engajou muito mais. Então, assim, minha dica aqui do placar é envolver o time. Falar assim, galera, essa é a meta. Disciplina 1, foco. Essa é a medida de direção que a gente quer atuar. Disciplina 2, né? A alavanca aí. O que vocês acham? Como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai visualizar isso? O livro, ele até traz como é que fala? Alguns tipos de placar. Não vou lembrar todos, mas tem lá um cavalinho correndo. Né, tem o gráfico de como se fosse um combustível assim, um marcador, né, um velocímetro, gráfico de barras, andon, né, que é aquela ideia de um sinalizador colorido. Então, assim, tem vários tipos de placares, mas o principal para mim é você chegar no time e falar, galera, qual placar que vocês querem? Como que vocês querem ver isso? E aí deixar a criatividade de cada um rodar e fazer isso acontecer partindo deles e com eles se engajando nesse placar. Então, assim, a autonomia e liberdade que o time possui para criar um placar da melhor forma que entendem, essa é a minha dica, da autonomia, dessa liberdade, e que esse placar seja objetivo, seja claro, seja simples, né? E crie esse sentimento de responsabilização, que é o grande ganho dessa disciplina.
E voltando aqui só para resumir, né, o que ele coloca no livro como talvez ali os atributos mais importantes do placar, ou, enfim, que se espera do placar. Primeiro, por que placar, né? Porque as pessoas engajam mais quando tem placar. Ponto. A questão é que as pessoas conseguem enxergar rapidamente se elas estão ganhando ou perdendo. Então, o placar, ele tem que ter essa função também, né? Da pessoa entender logo de cara. Se ela tiver que ler muito, tiver muito gráfico e tiver que interpretar ainda, então já vai dificultar um pouco. E o placar, a ideia é que ele seja criado e acompanhado pelas próprias pessoas ali da equipe. Então não é uma coisa que, tipo, o CEO da empresa definiu o placar e agora a equipe busca. Não, isso não costuma não funcionar tão bem, né? Mas agora, quando é uma coisa que a própria equipe usa para ela acompanhar, então o engajamento ali ele tende a ser muito maior, né? Até porque a pessoa fez parte daquilo ali, então em tese ela concorda com o que está ali também, né? Então, a ideia é essa, que o placar é para a equipe, não para os líderes. Então, a equipe, ela acompanha ali. Obviamente, o líder também pode, né, porventura, olhar e vai olhar, mas a ideia do placar é que ele funcione para a equipe entender se ela está caminhando numa direção boa ou não.
Eu já vi também dashboards muito bem trabalhados, com muitas informações, sendo que só um gráfico pequeno é a medida de direção. Então, assim, não é o nosso foco aqui, né? O nosso foco é realmente a galera bater o olho, já chegar na informação que precisa e segue o jogo. E aí a liderança, né? Acho que tem líderes aí que vão ter mais de um time para acompanhar, para poder ver. Tem até gerentes que ficam um pouquinho mais longe dos times, e aí tem outros gerentes que respondem a ele, tem seus placares. Acho que aí cabe dos líderes pensarem em um placar, né? Eu não sei se bem seria um placar, acho que foge um pouquinho da disciplina 3, mas para talvez ter ali um acompanhamento, criar um placar dele que parta do placar dos times, né? Então eu já fiz isso em outra até não é na empresa que eu estou, mas é, onde eu criei vários macros de pegar de planilhas diferentes os placares dos times. E aí eu conseguia ter um dashboard, né? Era uma necessidade que eu tinha de me sentir próximo, era a forma que eu tinha de me sentir próximo desses times, vendo o placar de cada um, mas de acordo com o que eles montaram, que é o grande ganho.
Eu trabalhei numa empresa onde a gente, nós líderes, né, a gente recrutava pessoas também. Então a gente tinha no LinkedIn e tal, procurava, enfim, trazia processo seletivo. E a gente tinha um placar que dizia ali quantas pessoas foram contratadas e a origem da, enfim, de onde surgiu aquela pessoa, né? Quem que trouxe ela pro pipeline. E tinha um placar ali muito claro de, enfim, tinha primeiro, segundo, terceiro lugar. Que a gente conseguia ver, putz, cara, que eu tô, sei lá, em terceiro, tô, falta, sei lá, uma pessoa só pra eu chegar no segundo lugar, né, alguma coisa assim. Então isso engajava ali e funcionava bem, né. Do mesmo jeito eu trabalhei em outra empresa, onde a gente tinha combinado algo nessa linha, mas não tinha placar nenhum. E acabava que ficava meio que jogado e tal, e as pessoas não faziam, não tinha nem como saber também se a pessoa fez ou não, então era um negócio que, enfim, não funcionou tão bem, né. Então o placar aí, com certeza, ele faz muita diferença. Tem a questão também da responsabilização, que nesse caso aqui fez toda a diferença também, mas enfim, a gente comenta sobre isso já já, né. Eu queria fazer um comentário aqui sobre o placar também, enfim, lembrando da minha infância barra adolescência ali, né, que a gente tava jogando bola na rua e tal, só tinha duas equipes e meio que, faz gol ali, o pessoal meio que jogando meio mole, assim, né? Até que chegava alguém pra jogar também e falava, tipo, a próxima é minha, bom, beleza, tá 0-0 agora, vamos começar. Aí o jogo começava legal, né? O pessoal jogava sério e tal. E o placar, ele não era visual, no sentido de alguém conseguir enxergar com os olhos, mas ele era auditivo, vamos dizer assim. Então a gente criava 1-0, 2, e a gente ia acompanhando assim, né? Então a ideia é que fique claro ali para a pessoa. Se não for, obviamente, a ideia é que no dia a dia, nosso dia a dia, seja visual, não precisa ninguém ficar gritando, mas a ideia é que ele possa ser acompanhado e possa ser muito claro onde as pessoas, enfim, em que posição, onde as pessoas estão naquele momento e tal, quanto falta para elas chegarem onde elas estão buscando chegar.
Não, muito legal esse exemplo seu, que eu lembrei da minha infância, adolescência, assim. E principalmente na infância, escola, eu lembro que ficavam, olha pra você ver, eu ficava uma pessoa na lateral do campo, assim, com uma mão falando os gols de um time e com a outra mão falando os gols do outro time. E aí, se a gente for pegar, né, é muito massa isso, se a gente for pegar ali um pouquinho das regras que o livro traz sobre o placar tem que ser simples. Se você for pensar esse exemplo do futebol aí na rua, ele é simples. O placar precisa ser visível para toda a equipe, seja ele, de novo, eu gostei do exemplo que você deu e vamos ser didáticos aqui, seja ele ali falando 1-0, 0-0, 2-0, ou o rapaz, igual eu falei, o menino falando com os dedos da mão quanto que tá visível para todo mundo. O placar precisa mostrar as medidas históricas, né? E aí o gol é uma medida histórica, se você for pensar, então tá mostrando. E por fim, o placar ele precisa mostrar de imediato se você está ganhando ou perdendo, você consegue ver. Então assim, esse exemplo foi bem massa, né? Mas pegando aí também no mundo que a gente vive de desenvolvimento, a gente tem que pensar nisso. Ele tem que ser simples, tem que estar visível para todo time, precisa mostrar ali as medidas, né, da meta, e ele precisa mostrar de imediato se você está ganhando ou perdendo, né? Você tem que fazer essa leitura rápida. É o que você falou, se for um monte de linhas do Excel, do sheet, não adianta. Você tem que olhar e saber se está ganhando ou perdendo. E aí eu vou até fazer um exemplo. Eu trabalhei com consultoria uma vez e a gente criou... Era um projeto grande, cara, de migração para SAP. E muitas equipes mexendo, trabalhando, muitos legados, né, muitos sistemas legados. A gente ficava numa sala, cerca de 15 pessoas trabalhando nesse mesmo projeto, fazendo várias migrações. A gente não sabia se estava ganhando ou perdendo. Eu era desenvolvedor nessa época, fiquei trabalhando num projeto específico, meu amigo do lado, outro projeto específico, e a gente não sabia de tudo. E aí o cliente, ele teve a ideia de colocar uma corrida de cavalo numa parede, assim, ele imprimiu uns cavalinhos e ele criou etapas, como se fossem colunas do Kanban, e o cavalinho ele ia andando até chegar no final do Donnie ali. E isso, cara, gerou um engajamento na gente extraordinário. A gente fez assim, a gente olhava lá e às vezes o meu projeto tava com o cavalinho pra trás do amigo meu do lado. Eu falava, puta merda, deixa eu pôr código em produção aqui pra poder ver isso aqui, meu cavalinho andando. Foi um sucesso, sabe? Foi muito, muito legal. Então, assim, é mais um exemplo de como um placar bem feito, bem elaborado, bem estruturado, pode dar resultados incríveis.
Com certeza. E o que eu também já percebi, isso com a minha experiência, né? é que uma vez que a gente coloca um placar ali, placar de verdade, não é, enfim, só qualquer placar, né? É que as pessoas entendem que o jogo é sério. E uma coisa é falar, a gente precisa aumentar 10% do faturamento. Eu tô chutando alguma coisa aqui, né? Outra coisa é botar isso, sei lá, em alguma tela, em algum lugar, que fique visível, talvez no Slack, ou seja, na ferramenta que o time venha usar, né? Então, colocar isso frequentemente lá, ó, tipo, não, a gente já aumentou 1%, aumentou 2%, e ver a coisa caminhando, então as pessoas começam a entender, então, beleza, que parece que é sério agora, então eu vou jogar nessa direção, né? Se ficar só no falado também, talvez as pessoas não levem tão a sério assim quanto
exato,
deveriam.
Exato, e eu gosto de... Aí eu vou fazer uma palavra com outro livro rapidinho, que é O Princípio do Progresso, né? Esqueci o sobrenome, mas o nome da autora é Tereza, e ela fala, com todo um estudo científico também por trás, com dados e tudo mais, que as pessoas elas têm uma percepção, essa percepção ela gera uma emoção, positiva ou negativa, e essa percepção gera engajamento ou não, né? A pessoa se motiva ou não, na verdade. E aí o placar, eu sempre penso muito nisso, se a gente vê um placar, se a gente vê a seriedade, igual você explicou muito bem, e você vê se você está fazendo progresso, isso gera na gente aquele negócio, né? Libera dopamina na gente, a gente entra em estado de flow tão legal, tão bom de trabalhar, que o trabalho fica melhor, né? Fica mais motivante ali de você ir pro dia. Hoje ninguém tem no escritório, né? Ou boa parte não tem escritório, mas você acorda bem, você já pega o computador e fala, cara, tô ganhando o jogo, vamos embora. Né? Então, assim, isso, de novo, indo pro lado psicológico, acho que é importante. Cientificamente é comprovado que gera motivação no time, sabe?
Eu não sei se o que eu vou falar agora faz sentido, mas talvez esse seja o princípio da gamificação, né? Você consegue enxergar ali se você está caminhando, se está alcançando o seu objetivo, quanto você está crescendo?
Também, o que eu falei do flow, né? Do estado de fluxo aí, ele é uma disciplina que a gamificação trata. Né? Que à medida que você vai passando o tempo no jogo, você vai ganhando habilidades. E aí o jogo ele vai te dando novos desafios, desafios maiores. E aí tem um gráfico bem famoso, muito legal para pesquisar quem tiver interesse aí, que a gente, desenvolvedor de software, né, que somos pessoas aí que trabalham com criatividade, né, eu brinco que é uma arte desenvolver. Se você pedir um pintor para desenhar uma árvore, vários pintores vão desenhar de forma diferente. E desenvolvimento também é assim. Você segue boas práticas, claro, mas o código sempre é diferente, tudo, né, é criatividade ali. E aí o estado de flow, né, pensando em habilidades versus desafio, é muito interessante a gente entender isso para fazer com que o nosso time esteja ali em flow o máximo de tempo possível, né? Quem assistiu a rede social, tem uma parte do filme que o cara tá online, né? E aí o personagem lá fala, não conversa com ele não que ele tá online. Aquilo é estado de flow, o cara tá ali produzindo o máximo possível e gostando, né? Que é o principal do flow. Então e aí o gamificação que você falou é um assunto que eu gosto muito, muito. Acho que o placar tem tudo a ver com gamificação, porque gamificação tem uma matéria que fala sobre feedback constante, né? E o placar é o feedback que você tem do jogo. Ah, como é que tá meu life? Ah, como é que tá meu level? Ah, como é que tá o meu time? Quantas pessoas que tem do outro lado? Então tem muito a ver sim, Edu. Isso aí você falou faz todo sentido.
Boa, boa. Agora indo para a quarta e última disciplina, que é criar uma cadência de responsabilidade, o que eu queria entender de você é, nas reuniões que vocês fazem aí na Hotmart, como é que funcionam ali as reuniões de responsabilização da equipe, isso dentro da equipe, com líderes, como é que funcionam as coisas aí?
Legal, vou fazer um certo jabá aqui da Hotmart. A gente tem três pilares que eu gosto muito: autonomia, liberdade e love. Né? Então, cada time tem essa autonomia e liberdade para tratar da forma que quer. Não é uma regra, tá? Assim, outros gestores podem acabar usando as 4DX ou não, não sei bem. É um time muito grande. Mas no meu time eu gosto muito de eu não trato como reunião de MCI, até para não ser tão a pé da letra, né, como diz, mas acho que a importância das reuniões é o que eu trago com o time, né, seja em follow-up, seja em review da semana, seja qualquer que seja o nome da reunião em si, é a gente fazer, a gente mostrar o que a gente se comprometeu a fazer. Pô, turma, olha só, a gente fala muito disso nas dailies, né, claro, mas pensando em um modelo mais gerencial, talvez, ou visto de cima, né, um contexto mais amplo, como se desse um zoom out assim, do projeto e das coisas, você vê os compromissos. Né? Então, poxa, os compromissos que eu tinha como dev são essas features, ou são essas e essas atividades. Eu, como líder, pensei em pegar aqui tal stakeholder e conversar sobre isso aqui para a gente melhorar a nossa história. E por aí vai. Então, pegar os compromissos da semana fazer um paralelo com o placar ia ser muito importante, Edu. Então, assim, olha só, o compromisso que eu fiz aqui com o stakeholder está ajudando nesse placar, nessa medida de direção, e percebo que eu mexi na medida de direção, mas eu não estou sentindo confiante, lembrando que ela é influenciável, não sinto confiante nessa medida. Então, para a próxima semana, eu vou fazer tal atividade para talvez tentar melhorar essa medida aqui. Então, assim, as reuniões são extremamente importantes, mas eu gosto de falar dos fundamentos dela, né? De você falar os seus compromissos anteriores, falar ali, fazer um paralelo com o placar, ó, dos meus compromissos, mexeu ou não mexeu aqui o ponteiro. E dado isso, eu posso continuar no jogo, né? Vou continuar fazendo isso aqui, continuar fazendo essa atividade, vou continuar fazendo esse planejamento, e ou não, vou precisar pivotar aqui. E aí é o momento até de todo mundo conversar, né? Pô, cara, vamos fazer um brainstorm aqui, ou vamos, depois, logo depois dessa reunião, vamos conversar sobre isso especificamente para ver como é que vai ser.
O livro, ele dá um direcionamento que eu acho bem interessante, por conta até da simplicidade, né? É, você tinha comentado aí e tal, da essência e tal, né? É, o que o livro fala é basicamente, inclusive é bem parecido com o Scrum ali, a forma como ele recomenda que essa reunião aconteça. Então, a ideia é que a pessoa ela fale basicamente duas coisas, né? Primeiro, o que ela atacou na semana anterior e tal, enfim, o que ela fez ali, o que aconteceu. E justamente isso fora as urgências ali do dia a dia, né? Porque urgência, não, em princípio, não interessa tanto. E é importante saber disso, porque, pelo menos na minha visão, né? Porque se a pessoa, porventura, não tem atacado nada que era importante, as uma ou duas coisas mais importantes ali, então, o que aconteceu, sabe? Será que essa pessoa está tendo alguma dificuldade ali que precisa de ajuda? Será que essa pessoa realmente está sabendo priorizar ali no dia a dia dela? Enfim, o que está acontecendo ali para a gente conseguir ajudar de alguma forma, né? Então, é bem importante a gente saber no que a pessoa trabalhou ao longo da semana anterior. Isso assumindo que essa seja uma reunião semanal, né? Ela pode acontecer, inclusive, mais de uma vez na semana, mas aí vai de contexto para contexto, né? E a segunda coisa que o livro recomenda, né, que os autores recomendam, é que a pessoa fale também o que ela busca alcançar até a reunião da semana seguinte, não, até a próxima reunião, justamente para ela conseguir deixar ali um compromisso e para que ela seja cobrada e, até usando a palavra dos próprios autores, né, até, enfim, que ela seja responsabilizada por aquilo que ela se comprometeu a fazer. Então, ter esse compromisso e falar o que ela pretende fazer ali também é bem importante.
Legal, e vou fazer um outro paralelo aqui. Tem um livro, The Three Signs of a Miserable Job, que é até do Patrick Lencioni, né, que é autor do livro As Cinco Disfunções do Time também. E nesse livro, muito legal também, ele fala sobre os três aí sinais que apontam que nosso trabalho não é bom. E olha que legal, Edu, um deles é o anonimato. Né, assim, o que é o anonimato? Quando as pessoas sentem que seus líderes não sabem dessa pessoa, não se importam com essa pessoa, não se importam com o que faz e por aí vai. Esse é um sinal, anonimato. E a reunião, cara, é um momento onde o seu líder, né, vê você falando das suas atividades, de um compromisso que você assumiu, que vai mexer na meta do time como um todo. Então, assim, não existe anonimato com equipes que usam as 4DX. A segunda é irrelevância. E a relevância seria como... relevância seria quando o líder não compreende como o seu trabalho pode fazer a diferença. E aí, olha só, aí de novo, né, MCI, você fala com as suas atividades, aquele compromisso que você teve em relação ao time para atingir a meta, e aí seu trabalho mostra totalmente relevante. Né? E o terceiro sinal, que é o impossibilidade de avaliação, ou seja, o que seria isso? É quando não pode medir ou avaliar por si a contribuição que nós estamos dando, né, que uma pessoa está dando. E o placar, ele mostra o contrário, né? O placar e a reunião, né? Você vê o placar ali, você mostra de novo como que você avalia o trabalho da pessoa. Então, eu gosto de fazer esse paralelo, porque é muito importante. As pessoas, a gente tem que ver, né? Assim, como líder, a gente tem que ver a saúde do time, se o time está bem, se o time tem um ambiente seguro, um ambiente inclusivo para trabalhar e tudo mais. E a gente, esses três sinais, né? Se uma pessoa se sente anônima, se uma pessoa se sente irrelevante, ou se sente que o trabalho não tem avaliação, né, as pessoas vão estar mal. E aí a reunião de MCI, né, seja o nome que você quiser dar a ela, ajuda a combater isso. Então é uma coisa bem legal, um paralelo bem interessante aí que eu gosto de fazer.
E um outro ponto que o livro levanta, que eu acho muito legal também, é que a ideia não é que as pessoas se comprometam com o chefe dela, ou o líder delas, né? Enfim, seja lá como você queira chamar. Então a ideia não é essa. A ideia é que ela se comprometa, né, com as pessoas que estão à volta dela, com as próprias pessoas, com os colegas ali que estão executando também, né? Isso, inclusive, o livro comenta ali, né, que muda um pouco a ênfase ali do profissional e parte do pessoal, porque são meus colegas ali que eu estou todo dia trabalhando com eles, perto deles, enfim. A convivência ela é muito mais próxima com os próprios colegas, né? Então, a ideia da pessoa se comprometer com os colegas é mega importante. Dito isso, aí eu queria aproveitar e te perguntar sobre esse ponto, né? Porque é difícil a gente encontrar equipes onde as pessoas se sentem seguras o suficiente para poder responsabilizar no sentido de cobrar ali, mas positivamente, né? Os colegas que estão na equipe para, enfim, executar aquilo que a equipe tá esperando, enfim, executar. Tem algo que você imagina ali que a equipe ou o líder da equipe possa fazer para talvez aumentar a chance da pessoa se sentir mais confortável em talvez responsabilizar um colega?
Muito massa essa pergunta. Acho que trabalhar de não haver julgamentos, né? Se por acaso houver algum julgamento durante a reunião, seja ela da MCI ou alguma outra reunião, você mostrar que aquilo ali não é importante, né? E aí o feedback entra aí como uma ferramenta poderosíssima. Não deixar de forma alguma que haja julgamento é um primeiro passo. Criar ali rapport, né, entre líder e liderado. Entender como é que seus liderados são, o que motiva eles. Entender o que eles querem de carreira, essas coisas. Tudo, saber muito bem do seu liderado ajuda muito a você também a criar esse ambiente seguro. E um terceiro item que eu gosto muito de falar, assim, claro que você não vai buscar errar, mas se por acaso você errar, mostrar isso para o time. Então, time, errei, infelizmente, não consegui aqui tal compromisso. Vai acontecer, né, Edu? Acontece com frequência. A gente também erra, a gente também... E aí mostrar isso para o time é como se você lia uma mensagem para ele. Caramba, tá vendo? A gente pode errar. Né? Então, não ter vergonha de falar dos seus erros é importante para isso também. E o que você falou, acho que é importante, até acho que acontece pouco, mas eu trabalhei em empresa sempre com cultura muito boa, então eu sei que vai acontecer em outras, infelizmente, mas essa responsabilização de time, né, é muito do social, que você explicou aí. Eu quero agradar meu amigo. E tem uma teoria, né, a teoria Y, se não me engano, que fala que as pessoas querem trabalhar da melhor forma possível. Eu quero fazer o meu melhor no meu trabalho. Isso também já por si só já ajuda muito nessa responsabilização que a reunião traz pra gente.
Daí eu queria pegar aqui mais num lado mais prático, né, que tem acontecido aí contigo, né? Você já teve algum liderado que teve... isso pensando, talvez até ali nos próprios líderes mesmo, né? Já teve algum liderado seu que teve dificuldade ali de cobrar alguém da equipe? Como é que você fez ali para talvez estimular e tentar, enfim, resolver essa situação junto com a pessoa?
Já aconteceu. Já aconteceu também de liderado não ajudar o time nas medidas de direção ali. Eu já tive algumas abordagens, algumas funcionaram, outras não. Por exemplo, teve um profissional que eu acabei dando metas individuais para ele, não metas de time. Então, essa é uma que não deu certo. Né? Assim, acho que eu dei uma mensagem errada, né? eu moldei um comportamento no time errado nessa época e, infelizmente, não deu certo por alguns motivos, então não recomendo de forma alguma. Mas outras coisas que deram certas é de mostrar de novo o propósito. Né? Eu falei mais cedo aí, cara, poxa, no caso do churn, se a gente não diminuir o churn, nós vamos perder os usuários do cliente, do produto. E perdendo os usuários do produto, a gente não tem produto. Né? Então, mostrar um pouquinho do porquê daquela meta. Partindo disso, depois pegar as atividades que a gente pensou como time, a gente se responsabilizou, e mostrar os porquês disso também. Olha, time, a gente se comprometeu aqui. É legal não falar para a pessoa diretamente, né, Edu? Acho que, principalmente quando você está numa reunião de MCI, que está todo mundo envolvido, você tem que trabalhar a sua comunicação de forma, sua comunicação não violenta, né? De forma a não afetar uma pessoa específica, porque isso gera mal-estar no time também. Então, assim, lembrar de depois chamar a pessoa no canto, conversar com ela, fazer um one-on-one. Ter uma conversa difícil que é, cara, você não tá com um comportamento legal. No sentido de que a gente precisa que você ajude. Você se comprometeu, acho que é legal falar isso, né? Você se comprometeu. O que que aconteceu? É legal ouvir também a pessoa. O que que rolou aqui que não deu certo o seu compromisso? O fluxo de trabalho está muito grande, tem alguma pressão que você acha que está tendo, e a gente tem que trabalhar nisso aí, né, no sistema. de melhorar o fluxo, de melhorar o ambiente, de melhorar tudo. A partir dessa conversa, que você foi bem tranquilo com a pessoa, você não foi sem julgamento com a pessoa e você tentou ouvir o lado dessa pessoa, provavelmente o comportamento dela vai mudar. É, isso ajuda bastante. E aí o comportamento dessa pessoa mudando, inclusive, uma pessoa que não estava se responsabilizando e eu acabei, a gente acabou, né, não vou falar eu, a gente acabou conseguindo a responsabilização dessa pessoa, a mensagem é extremamente positiva para o time. O time já fala, cara, que legal, meu camisa 10 está jogando comigo, né, meu camisa 8 ele está jogando comigo agora. E agora eu sei que a gente pode ganhar um jogo. Então é bem interessante, assim, minha visão é, junto com o time todo, trabalhar uma comunicação não violenta, não expor ninguém, mas também expor que tal fato acontecer não é legal. Depois conversar com essa pessoa e trazer, entender a verdade dessa pessoa, né? Por que tá rolando essas coisas, para aí sim você trabalhar em cima, fazer um diagnóstico e trabalhar em cima.
Bom, é basicamente o evitar o feedback em público, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Boa. E para fechar aqui, vamos assumir que quem está ouvindo a gente ficou muito interessado em, enfim, implementar, ou, enfim, pelo menos parte ali das quatro disciplinas, para talvez já melhorar alguma coisa muito rapidamente ali na equipe delas. Por onde você recomendaria que a pessoa começasse, assim, se ela quisesse começar a implementar?
Começar pelo livro, né? Assim, quem tiver possibilidade, disponibilidade de ler, que gostar de ler, né? Nem todo mundo gosta de ler. Acho que eu começaria por aí, pelo menos foi o que me ajudou. Acho que como líderes aí, entender um pouquinho dos conceitos que a gente falou aqui, né? MCI, que é o primeiro deles. Na verdade, o primeiro foi redemoinho, entender, aceitar que o redemoinho vai te prejudicar em alguns momentos, aceitar que o redemoinho pode, inclusive, afetar suas metas. A gente precisa aceitar esse fato, porque uma vez aceitado o fato, a gente consegue trabalhar em cima, né? De forma bem tranquila, com inteligência emocional bastante, para poder preservar o time. E aí, sabendo disso, entendendo a MCI, você como líder, preservar essa sua MCI, cara, essa aqui é a minha meta para esse trimestre, para esse sprint, para esse ano, né? Dependendo do contexto de cada um. Dá às pessoas esse alinhamento, falar sobre essa MCI. A partir de falar essa MCI, né, a gente precisa trabalhar nas metas, perdão, trabalhar nas medidas de direção, e aí entra muito time também, né? Na MCI é muito do que a empresa quer, mas o time pode ajudar. Nas medidas de direção, já acho que o time tem que atuar assim, 100% focado em definir essas medidas que vão, né, predizer ali, a medida histórica ou não. Então, assim, os conceitos aqui são muito importantes, fundamentos, né? Entendeu? O redemoinho, na MCI, a partir da MCI criar as medidas de direção e a partir das medidas de direção criar um placar. E minha dica do placar é que comece simples. Talvez realmente ali, números no sheet ali do Google, no Excel, alguma coisa que faça sentido, talvez integrando com o Jira, alguma coisa assim, mas que parta do time. Que seja simples, mas que parta do time. E aí, a partir disso, você faz as reuniões, né, na cadência mais que fizer mais sentido para você, seja semanal, biweekly, por aí vai, e começa a ver o time. É aí uma coisa que é legal, até o livro fala muito, de você buscar apoiadores, né? Nós, como líderes, é importante buscar esses apoiadores. Então, assim, depois de tentar entender um pouco mais das 4DX, tentar buscar esses apoiadores e juntos achar um projeto piloto ali, achar um squad piloto, rodar, medir, né? Medir se deu certo ou não, é importante, e usar isso para futuras iniciativas.
E para quem estiver ouvindo a gente, né? Eu imagino que seja uma pessoa líder, se não for uma pessoa que está buscando essa posição, já fique sabendo que execução, assim, pelo menos pelo que eu já percebi nas empresas onde eu trabalhei, é onde muitos líderes pecam, porque eles não fazem ideia de como executar. Eles acham que executar uma tarefa atrás da outra é resolver uma tarefa atrás da outra, e vai muito além disso, né? Tem a ver com o engajamento das pessoas, tem a ver ali com responsabilização, tem muita coisa envolvida que faz toda a diferença quando a gente fala de alcançar ou não alcançar, né? Ou deixar aquela iniciativa morrer ao longo do caminho, lentamente a gente perceber que ela está morrendo e não saber exatamente o que fazer para, enfim, garantir que ela continue vivendo. Então, esse é um assunto muito importante, assim. Fica a dica do livro. Eu também recomendo muito esse livro. Eu li e gostei demais, assim. Bom, muito obrigado, Eric, pela conversa aqui, pra gente ter trocado uma ideia sobre o livro. Eu dei uma relida no livro, né, pra gente conversar aqui, e curti muito também essa releitura. Teve várias coisas ali que eu peguei que já tinha esquecido. Um abraço, cara, e até a próxima.
Sensacional, Edu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Também tive que reler o livro e fiz com prazer, porque foi muito bom. lembrar de conceitos, lembrar de coisas ali que me ajudou muito, principalmente no início, como um guia mesmo de como melhorar a execução do meu trabalho, sabe? Valeu, cara. Obrigadão.
Muito legal. Até mais.